Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje aqui no nosso estúdio temos o prazer de receber um brasileiro que vive na China, o Leonardo Farias de Andrade Silva.
Isso.
Ô Leonardo, em primeiro lugar, um prazer te conhecer e estar aqui contigo.
Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Espero que todo mundo goste dessa nossa conversa aqui.
Ô Leonardo, tua família nasceu no Nordeste, você foi para o Rio, conta um pouco essa tua história.
Meu pai, ele é de Pernambuco, Caruaru, né, nordestino, e minha mãe também é nordestina, de Palmeiras dos Índios, Alagoas, e meu pai muito novo, já saiu de Pernambuco, foi servir a Marinha no Rio de Janeiro, minha mãe saiu de Maceió também, foi morar no Rio de Janeiro, e lá eles se conheceram, se apaixonaram, e o fruto desse amor fui eu.
Você, né? É filho único, então?
Eu sou filho único. Depois de muito tempo, meu pai saiu da Marinha, foi trabalhar na Varig. E depois disso daí, nós fomos morar em Maceió, Alagoas. Lá eu vivi 20 e poucos anos da minha vida, muito felizes. Maceió é conhecido como Paraíso das Águas. Depois de um tempo lá, eu fui morar em Santa Catarina, Joinville, pertinho da capital, Florianópolis. Lá eu vivi mais ou menos quase 6, 7 anos aí. Depois fui morar em Londres, tive uma experiência de um ano lá. E depois dessa experiência, voltei para Joinville, né, para ficar com meus pais, mas a minha ideia é sempre de viajar, de morar fora do Brasil, ela sempre esteve presente na minha cabeça. Quando num bate-papo com um amigo meu, ele me disse que tinha morado na China, que era um lugar muito, muito excêntrico, pouco conhecido pelos brasileiros. A gente tem uma ideia, né, do que é a China, mas quando você vem para cá, essa ideia é totalmente...
É outra,
a gente
vai chegar lá. Então, por esse rápido percurso que você compartilhou conosco, se percebe assim uma vivência em universos culturais completamente distintos, né? Os seus pais moram agora em Santa Catarina.
Eles estão em Santa Catarina, Joinville.
Em Joinville. E como é Joinville? Joinville tem uma influência europeia muito grande, né?
Tem. Joinville é uma cidade pequena, de mais ou menos 500, 600 mil habitantes, né? É a cidade mais rica do estado de Santa Catarina, porém não é a capital. A capital é Florianópolis, é uma cidade turística, né, mas atraente para o povo brasileiro, para estrangeiro também.
Por causa das praias também.
Das praias de Floripa, são muito conhecidas. Joinville é uma cidade de trabalhador. Tem uma grande empresa chamada Tupi, que é a Tupi Fundição. É onde os engenheiros saem, é onde os técnicos saem para trabalhar em outros países. E a Joinville, na sua essência, é uma cidade alemã. Temos ainda ruas que são povoadas por famílias, a primeira casa do avô, a segunda casa é do filho mais velho, a terceira casa, e assim vai, nessa rua ainda se fala alemão.
A arquitetura também?
A arquitetura, ela segue um padrão meio europeu, né? Claro, hoje em dia os edifícios eles seguem uma coisa mais moderna, né? Diferente, mas as casas ainda elas são preservadas, tem muita arquitetura alemã, muita arquitetura suíça. Foi uma cidade colonizada por alemães e suíços no começo, e italianos também.
A cidade ainda tem um vínculo grande com a Europa?
Tem. Muitas famílias ainda têm o sobrenome alemão. Isso faz com que o amor ao país que começou tudo ainda permaneça no coração dos habitantes de lá. Então tem muito brasileiro que vive lá, mas que tem conexão com a Europa, né? Viaja, quer conhecer as raízes da família, então eles sempre possuem esse tipo de ligação. Joinville, Alemanha, Joinville, Suíça, Joinville, Itália. E por causa disso também, muitos europeus se sentem à vontade de sair dos seus países e vir morar em Joinville, porque...
Se reconhecem lá.
Até o próprio idioma, para eles, não é um empecilho, porque muita gente na nossa cidade lá ainda tem isso como uma coisa cultural, né? Falar o idioma, e temos ruas que são ruas em alemão. Então, uma cidade ainda que preserva muito a cultura.
Assim, para que os ouvintes tenham uma ideia, também tem uma semelhança com Blumenau, por exemplo, que é muito conhecida.
Blumenau é muito conhecido por causa do Oktoberfest. Blumenau e Joinville, elas são muito semelhantes. Eu acredito até que Blumenau seja, até por causa da festa, é uma cidade que ainda possui uma cultura alemã mais forte do que Joinville. São cidades que estão próximas e o povo de Blumenau se sente à vontade em Joinville, é muito, muito bem recebido também, e vice-versa.
Isso é uma das... E lá você trabalhava como professor de inglês,
professor
é isso?
De inglês, é. Eu comecei muito cedo na profissão e a minha mãe é professora de inglês também. Então aquela vontade de ensinar.
Como é o nome da sua mãe?
Cecília Lúcia Farias da Silva.
E o do seu pai?
Luciano José De Andrade Silva.
Temos algo em comum, que é o José e o Silva.
O José e o Silva, é. E nordestino, né? E a minha mãe é professora de inglês, meu pai trabalhou muito tempo na Varig. Então, a nossa vida sempre foi viajar, conhecer outras línguas. Então, isso, eu acho que essa minha loucura organizada na minha vida veio muito da ideia dos meus pais também.
E aí você era professor de inglês lá e você decidiu ir para a Inglaterra, ficou um ano. Conta essa tua experiência na
Isso.
Inglaterra.
Eu sempre tive uma ideia muito, muito para frente, comparando com meus amigos. Meus amigos sempre quiseram carros novos, carros bonitos e tal, mas sempre passaram 5, 6 anos pagando o carro. No final dos 5, 6 anos, o carro valia metade do preço.
Então, o carro já estava velho.
O carro já estava velho, já estava velho. E a única experiência que ele tinha para contar era a dor dos 6 anos pagando aquele carro. E eu sempre pensei que eu poderia ter um carro que me levasse e me trouxesse também, e ao mesmo tempo poderia conhecer outros lugares. Então eu preferi ter um carro um pouco mais velho e conhecer...
Investir
na minha vida pessoal e também profissional.
Sim.
Né? E devido também a essa ideia que meus pais sempre me deram de conhecer outros lugares, né, de visitar, eu me aventurei por Londres, fiquei lá um tempo e conheci várias pessoas, religiões novas, pude trabalhar em lugares que talvez no Brasil eu nunca trabalharia e que me deram a honra também de conhecer pessoas que vieram de lugares diferentes, com um histórico familiar diferente também. Eu acho que a experiência do brasileiro ou de qualquer pessoa que vai trabalhar num país como Londres, Estados Unidos, é muito diferente do perfil das pessoas que vêm trabalhar aqui na China. Né? Em Londres, geralmente, você tem pessoas que vão para ralar. Pessoas que vão para...
Ralar, para muitos que estão nos ouvindo aí em outras partes do mundo da língua portuguesa, não sei se essa é uma expressão usada ou em Portugal, ou Moçambique, Angola, enfim, Santo Tomé, outros países... Ralar no Brasil é uma expressão muito usada,
trabalhar
que
duro.
Significa trabalhar duro. Né?
Trabalhar duro, trabalhar duro. E o perfil do estrangeiro que trabalha, né, em Londres, por exemplo, é um perfil de gente que quer mesmo trabalhar, fazer dinheiro.
Mas no caso, assim, também muitos brasileiros, por exemplo, em Londres, eles, por exemplo, estão lá trabalhando duro, mas eles estão muito conscientes do seu objetivo, que é... Por exemplo, melhorar o nível de inglês para depois aplicar isso em uma outra oportunidade, né?
Sim. A grande maioria, eu acho que ainda está muito levada à experiência financeira. Ainda é um país que atrai financeiramente, né? Então, isso motiva muito o brasileiro a ir trabalhar nos Estados Unidos e em Londres também. E, claro, a experiência pessoal também de aprender uma língua e até a ideia de voltar para o Brasil... Investir numa carreira profissional, numa carreira que talvez proporcione ele um resultado melhor financeiro.
Londres é muito cosmopolita, né?
Eu acho Londres uma das melhores cidades do mundo para se morar. Um grande porém, se você tem um salário legal, né? Se você tem grana no bolso. É uma cidade cara, mas ela proporciona também uma qualidade de vida muito boa. Né? É uma cidade que você tem de tudo. Se você quer comer uma comida que talvez em outro lugar do mundo seja uma coisa muito difícil de encontrar, em Londres você vai encontrar. Né? Você vai ter amigos de todos os lugares do mundo, né? Até de países que você nunca ouviu falar. É uma cidade segura, é uma cidade bonita, uma cidade limpa. Lógico, existem lugares que talvez você se decepcione um pouco, porque você sempre espera, né, aquelas coisas que a gente vê no filme... Mas é uma cidade encantadora.
O filme do cotidiano é diferente, né?
O filme do cotidiano é diferente, Porque o filme do cotidiano não tem quem o corta, né?
A edição, né?
Não tem aquela coisa de você, não gostei disso, então vamos mudar. É uma coisa, não gostei disso, mas eu, mesmo não gostando, vou ter que engolir. Né? Mesmo não gostando, vou ter que continuar caminhando. Mas é uma cidade que atrai turistas, atrai pessoas que querem ter uma experiência boa na vida. É claro que existem dois caminhos, né? Você tem que escolher o caminho que te agrada melhor. É uma cidade com muita opção de lazer, bares, boates, e uma cidade cultural também. Né? Eu sempre
museus,
brincava...
Museus, etc.
Os museus lá, eu lembro que eu fui no Museu da Ciência e da Arte lá, e eu passei 9 horas, em torno de 9 horas, andando pelo museu, e eu não vi tudo. Né? Porque... cada lugar que você vai, você quer ficar pelo menos ali meia hora, 20 minutos, pensando, tirando foto. imaginando como é que era aquilo dali naquele tempo, milhares de anos atrás. E é uma viagem que você tem e que um dia não é suficiente. Então, muitas pessoas que vão no museu, elas vão com a família, elas vão mesmo para passar o dia inteiro viajando naquilo dali. E eu acho que, claro, existem muitas cidades no mundo que têm esse tipo de lazer também, mas acho que Londres ainda é uma cidade que te proporciona esse tipo de lazer e você sai muito satisfeito do que...
Pelo que você está falando, tem uma cultura de ir ao museu, no sentido, assim como no Brasil, por exemplo, nós vamos à praia,
isso.
Ou vamos a uma partida de futebol, etc. É.
O brasileiro, ele tem como distração principal a praia. Salvo os lugares, claro, que a gente não tem praia. Né? Belo Horizonte, por exemplo, o pessoal até brinca, dizendo que se você não tem mar, você vai para o bar. Né? Belo Horizonte é cheio de bar.
Sim.
Então, cada um procura o lazer que está por perto ali. E o brasileiro gosta de ir para a praia. O suíço, ele gosta de ir para os Alpes, esquiar.
Sim.
O londrino, claro, ele gosta de muitas coisas. Mas ele gosta muito também de ir para o museu. É uma distração para a família, para os pais, é uma tranquilidade, é muito seguro. Você tem atividades no próprio museu para crianças. Então, o prazer de ir para o museu, ele começa desde criança. Né? E eles fazem com que a ida ao museu seja uma coisa prazerosa. Muito diferente ainda no Brasil. E você vai no museu em Londres, você vê coisas do passado sendo mostradas com modernidade.
Se projetando no presente e futuro. Né? Voltando ainda um pouco a Joinville, os alemães... Lá em Joinville também deixaram influência nesse campo da cerveja?
Sim, sim.
Porque em Blumenau, além da Oktoberfest, eu estive em Blumenau, em Joinville eu não estive ainda.
Uhum.
Mas em Blumenau nós temos aquelas cervejarias, aquela produção de cerveja artesanal de diversos tipos. Isso está bem presente.
Eu já estou um pouquinho tempo fora de Joinville, mas eu sempre tenho contato com amigos lá. E uma vez por ano, pelo menos, eu volto a Joinville. E cada vez que eu vou, eu vejo um nome de cerveja diferente. Né? Existem pessoas agora que estão investindo agora nesse comércio de cerveja feita em casa. E um grande resultado, até vou fazer uma publicidade aqui não autorizada, mas que talvez seja produtiva para o pessoal de Joinville. Tem uma cerveja chamada Opa, Opa Beer. Opa em alemão é avô. Então, começou com uma coisa bem, bem artesanal e hoje é uma...
E eu acho que vai pegar o nome, porque opa no Brasil também dá uma sensação em português, né? Opa, uma coisa legal, opa, que legal.
De alegria.
De alegria.
Né? Então, é isso que a gente procura.
Olha, nosso
quando
programa,
bebe cerveja.
Os ouvintes agora, já pelo menos uma palavra em alemão, já aprenderam.
Né? Já aprenderam, Opa é uma... Em Joinville é uma cerveja que deu certo e isso motivou a outras pessoas também a procurarem outros tipos de sabor, uma textura diferente.
Acontece também com a cachaça brasileira, né? A cachaça artesanal, onde eles vão fazendo produções limitadas com nomes específicos. Eu acho
isso.
Que é um pouco nessa linha, né?
Hoje eles têm vários tipos de cerveja, até de cores. Tem a cerveja escura, tem a cerveja que é um pouco mais avermelhada, a cerveja que é um pouco mais amarela. Então, essa cultura da cerveja, ela ficou bem presente na nossa cidade. Eu acho que em Santa Catarina inteira.
Sim. Interessante que também aqui na China tem uma cidade do litoral, que eu estive lá até no festival de cerveja, chamado Qingdao. Tem
uhum.
até uma marca bem famosa.
Isso.
De cerveja na China, né?
Sim.
E os alemães estiveram lá o pouco tempo que eles ficaram, 17 anos, alguma coisa em torno disso, mas já foi o tempo suficiente de deixar essa cultura.
E a cerveja, aonde você passa, ela é bem-vinda, né? Então é um tipo de bebida que te dá um prazer diferente, que te dá uma sensação diferente.
Mas lá tem que ser gelada.
Tem que ser gelada.
Aqui na China pode ser até quente, né?
Aqui é. O chinês, ele até por uma coisa meio cultural, ele não toma muito coisa gelada. Né? Para eles, a bebida gelada, ela pode até te fazer um mal. Né? No Brasil, se você fala isso para um brasileiro, que a cerveja muito gelada pode te trazer um mal, o cara não vai acreditar em você. Um bar ou então um restaurante que vende uma cerveja que não está muito gelada, você já não volta mais para esse bar. E o Brasil tem essa cultura de beber cerveja gelada. Aqui na China já é um pouco mais diferente. O bom é que como eu já estou aqui na China um tempo, eu já até me habituei a tomar a cerveja um pouco mais quente. E quando eu volto para o Brasil e a cerveja está um pouquinho quente, eu não desperdiço. Né? O brasileiro já joga fora, ah, tá quente essa cerveja, não quero mais. Mas até me faz não ter o desperdício. Né?
Sim.
Eu já bebo ela até o final.
Você nem percebe que ela tá quente.
Nem percebo. E já fico feliz, estando gelado ou não.